Senador Cristóvão, essa manhã de sexta-feira, eu sempre digo que a sexta-feira e a segunda, para mim, são dias importantes, que permite a gente falar de temas de caráter nacional. E Vossa Excelência, como sempre, com o potencial que tem, já falou aqui de um tema delicado, mas que Vossa Excelência não se nega a enfrentar esse debate, né? Porque, no fundo, é dar oportunidade para o povo negro em todos os setores da sociedade. E Vossa Excelência bate muito na questão do ensino básico. Inclusive, fizemos uma audiência pública, né, nesse sentido, do qual nós todos entendemos que Vossa Excelência está coberto de razão. Queremos lá, queremos na universidade, queremos. Vossa Excelência votou favorável. Queremos no serviço público, queremos. A Vossa Excelência insiste que também temos que ter mais investimento no ensino básico, do qual há uma concordância, pode ter certeza, de nós todos com Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, entre os temas que vou tratar hoje, claro que eu não poderia deixar, porque é um compromisso que assumi, de dizer que estou ainda na expectativa que no próximo dia 9, que é uma terça-feira, se não me engano, a gente vote de forma definitiva o projeto que permite a renegociação das dívidas dos estados. É um projeto de iniciativa do Executivo. Eu tenho insistido muito na tribuna, digo que sempre que estou numa contagem regressiva ou até numa contagem positiva de que a gente avance para o dia da votação, que ficou ajustado, que será, então, no dia 9, numa reunião mista das duas comissões, da Comissão de Economia e a CCJ, para que, de uma vez por todas, a gente possa permitir que estados, por exemplo, o meu, o Rio Grande do Sul, possa olhar para a dívida com a União com o viés de que é possível pagar a dívida, e não como é hoje, que é uma dívida impagável, né? Como já foi dito, começamos com 7, já pagamos 17, estamos devendo 47. Por quê? Porque na época a inflação maluca e o IGPDI, que era usado na época, e mais praticamente 9%, levou a isso. E aqui nós caminhamos agora nessa renegociação para o novo indexador, que seguiu o INPC, mais 4%, ou a taxa Selic. Apesar, claro, do descontentamento daqueles que defendem esse projeto, que acordamos votar em dezembro, não votamos, acordamos com os líderes, com o Executivo, não aconteceu a votação, ajustamos que íamos votar em fevereiro, não aconteceu a votação, combinamos de votar em março, não aconteceu a votação, março agora termina e agora foi ajustado, então, que seria votado em abril. E como sou teimoso, e Vossa Excelência, temos convivido junto, muitos dos temas que eu teimei até que aprovamos. Não só eu, claro, todos aqueles que têm a mesma visão. Que foi o caso, por exemplo, da política de salário mínimo, que é real e que está aí. Como foi o caso dos estatutos diversos que brigamos e aprovamos, são leis. E como foi, me lembro mais, da PEC paralela, que, embora acordado um ano atrás, só depois de um ano depois que nós conseguimos aprovar a PEC paralela, que deu um fôlego para os servidores públicos. Quero também dizer que os companheiros do Aegos continuam acampados aqui no Salão Verde do Congresso. Eu tenho estado lá todas as noites, antes de ir embora para minha casa, eu passo com eles. Estão eles ainda numa angústia muito grande. O último comunicado que eu recebi do Palácio foi por parte da equipe do ministro Gilberto Carvalho, dizendo que está confirmado a reunião de terça na AGU com Luiz Inácio Adames, advogado-geral da União, e a partir dali, então, que vamos poder entabular, segundo me disseram, e também me disse o presidente da Câmara, um processo de negociação para que a decisão do Supremo seja cumprida e os companheiros do Aegos possam receber o que eles têm de direito. Então, esses dois temas eu falo todo dia e vou continuar falando. Como falo praticamente todos os dias, que temos que apontar o caminho adequado, correto, justo, para acabar com o maldito famigerado fator previdenciário, que é um assalto no bolso do trabalhador. Mas, enfim, falando nesses temas que eu venho comentando quase diariamente, e além da reposição dos benefícios aposentados, como mandava o nosso projeto original, eu quero me debruçar aqui sobre outros temas que eu entendo importantes e que nós temos que votar antes do chamado recesso branco que teremos, causado pela Copa e pelo processo eleitoral. Aí o calendário já foi distribuído para todos os senadores. De julho em diante, vai ser devagar, quase pagando. É fato e é real. Não estou aqui fazendo nenhuma contestação e nenhuma agressão. Estou apenas relatando os fatos mediante aquilo que chegou documentado para todos nós, devido à Copa e o processo eleitoral, que está aí na ordem do dia, né? Os candidatos todos já estão em campo, já estão, com o apito do juiz ou não, já estão todos em campanha. Mas, senhor presidente, o Congresso Nacional aprovou em fevereiro o projeto de lei que define o produto que pode ser vendido como vinho colonial. O vinho colonial é muito lá da minha região. Eu sou daquela região da Serra ali, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha, que estarei em Farroupilha no dia 13, participando de um congresso nacional dos trabalhadores do vestuário, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, Nova Petrópolis, que eu tenho um carinho muito grande por Nova Petrópolis também, Gramado, Canela, São Francisco, enfim, toda aquela região. E ali se produz muito vinho colonial. Eu estive lá num evento belíssimo, feito pelos produtores, agricultores, enfim, pequenos produtores de vinho, o que é chamado agricultura familiar ou empreendedor familiar rural, estão entre aqueles que produzem o chamado vinho artesanal. O projeto defendido por todos nós foi, e de autoria do ministro Pepe Vargas, foi sancionado pela presidenta Dilma, originando a Lei 12.959, de 2014. Um verdadeiro avanço. Estive participando de um belíssimo evento lá, com a gastronomia da região, e pude saborear o vinho colonial. Reconheço que foi importante a presidenta ter sancionado. Um verdadeiro avanço de alcance social e político, que vai promover o aumento da renda do homem do campo, do agricultor, e abrirá possibilidades, inclusive, de novos postos de trabalho. A nova norma estabelece que a bebida seja elaborada com, no mínimo, 70% de uvas colhidas no imóvel rural, até o limite de 20 mil litros por ano. A produção deverá seguir características culturais, históricas e sociais da vitivinicultura, onde eu passava minhas férias do colégio, embaixo dos parreirais de uva, não de nossa propriedade, mas não era convidado pelos alunos lá de Caxias do Sul, meus colegas lá do primário ainda e depois do ginasial. O rótulo da bebida deverá trazer a denominação de vinho produzido por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, vinho colonial ou produto colonial. A norma determina que a comercialização deve ser realizada diretamente ao consumidor final no local da produção, nos estabelecimentos mantidos por associação ou cooperativa de produtores, em feiras de agricultura familiar e mediante a emissão de nota do talão do produtor rural, simplificando, então, o processo de venda e negociação. Ocorre, senhor presidente, que esse último item foi vetado. O governo ouviu o Ministério da Fazenda, resolveu excluir o parágrafo 5º do artigo 2º, com a finalidade exclusiva da arrecadação. Na justificativa, se argumenta que a utilização do talão pode ser interpretada como desobrigação da emissão de nota fiscal e do recolhimento do Imposto sobre o Produto Industrializado, IPI. Esse projeto foi amplamente discutido com os produtores, tenho o apoio da categoria, da Frente Parlamentar do Cooperativismo, da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, e das demais entidades que representam os trabalhadores, consequentemente produtores rurais, pequenos, médios e, por que não, grandes. Justamente, o incentivo queria beneficiar mais de 5 mil pequenos produtores com uma carga tributária diferenciada foi abolido. A utilização do talão de produtor rural exige o recolhimento do imposto apenas de 2,4. Por esse motivo, nós cumprimentamos a presidenta por ter acatado e apoiado esse movimento e ter sancionado a lei, mas tenho que dizer que lamento o veto. E como o veto agora não é mais secreto, vai ser muito bom que a apreciação seja feita aqui e cada um assuma a sua posição em relação a esse ponto. É legítimo o direito do Executivo de vetar, mas como é legítimo também o direito democrático do Parlamento, na apreciação do veto, também se posicionar não acatando o veto. Fico mais uma vez ao lado dos produtores, porque o projeto tramitou nas duas casas legislativas, repito aqui, de autoria do deputado ex-ministro Pepe Vargas, e teve o nosso apoio e de outros senadores, claro, senador Anamélia, senador Simon, e senador de outros estados também, senador Racir, que é da área também, especialista, conhecedor, eu sei que ele saboreia um bom vinho artesanal, senador Cristóvão, que, tenho certeza, apoia sempre iniciativas como essa, que beneficiam os pequenos produtores. Eu espero só que, quando o veto seja apreciado, a gente possa, então, mostrar a posição do Parlamento, que, nesse caso, prefere ficar com os pequenos produtores. Mas, senhor presidente, eu quero tratar também de um outro assunto. Eu fui procurado pelos defensores públicos. A Defensoria Pública é uma instituição que representa a garantia do cidadão em situação de vulnerabilidade, de ter acesso à justiça por meio de serviços inteiramente gratuitos e de qualidade. Elevada à categoria de instituição constitucional, em 1988, estávamos lá como constituinte, apenas em 2004 o Congresso Nacional conferiu autonomia administrativa, financeira e orçamentária às defensorias públicas dos estados. Passado mais de duas décadas, a Defensoria Pública ainda não está instalada em todos os estados da federação. Em alguns casos, sequer o primeiro concurso para o provimento do cargo de defensor público foi iniciado ou concluído. Recentemente, a exata dimensão da falta do serviço público da Defensoria Pública na maior parte das cidades brasileiras foi detectada no estudo denominado Mapa da Defensoria Pública no Brasil, elaborado por quem? Pelo IPEA. IPEA, Fundação Pública, vinculada à Presidência da República, juntamente com a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP e o Ministério da Justiça. De acordo com esse estudo, no Brasil, há 8.479 cargos criados de defensor público nos estados e o DF, dos quais apenas 5.054 estão providos, ou seja, apenas 59%. Esses 5.054 defensores públicos se desdobram para cobrir 28% das comarcas brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e julga, mas não defende os mais pobres. Na Defensoria Pública da União, a situação não é diversa. São 1.270 cargos criados e aproximadamente 500 efetivamente providos para atender 58 subseções judiciais de um total de 264, que corresponde a uma cobertura apenas de 22%. No estado do Rio Grande do Sul, no meu estado, por exemplo, a Defensoria Pública da União está presente somente nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Bagé e Uruguaiana. Eu resido em Canoas, mas a minha cidade natal é Caxias, uma cidade que já tem eleição, inclusive, em dois turnos, uma das maiores cidades do Rio Grande, e não tem defensor. A proposta de emenda à Constituição, número 4 de 2014, portanto, tem por escopo fixar uma meta concreta, legítima e plenamente factível de ser alcançada, equilibrando, em última análise, o Estado defensor com o Estado acusador e o Estado julgador, que tem o Estado acusador, que tem o Estado julgador, que tem o Estado acusador, mas que tenha também o Estado defensor. Além de atender a crescente demanda pelos serviços da Defensoria Pública e diversas outras áreas de atuação, a população carente está esperando quem vai defendê-los. O projeto agora encontra-se pronto para a pauta na CCJ. Falei com o presidente da comissão, senador Vital do Rego, e ele me garantiu que o projeto vai para a pauta. A matéria tem já o parecer favorável do nobre senador Romero Jucá. Defensoria Pública é um órgão imprescindível para o fortalecimento da democracia no Brasil e na defesa dos mais pobres. Sua atribuição é de concretizar o direito de acesso à justiça, que se mostra como o mais fundamental dos direitos. No Brasil, onde a desigualdade social ainda é enorme, o fortalecimento, eu trato tanto desse campo social, tenho que reafirmar aqui, o fortalecimento da defensoria pública significa respeitar a dignidade da população carente. E aprovando esse projeto, estaremos dando um grande passo neste sentido. Senhor presidente, faço questão ainda de registrar que recebi um material muito interessante da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Campo Grande, chamado Carta de Vitória em Defesa da Responsabilidade.